בעזרת השם, דף חב ד' התאז של חגיגה. מבין דעתו, דוסתם דף חב ג' עמוד ב'. מדי סימני, ג'יבש לפויס דו ספונצ'יוס דו קומץ דליה, הכלי מצרב מה שבתוכו, ואם אתה נעשה משנה הלכות, כי תכנים שפיקותה למעיה זה הלכה כוחה לעשות הסקריפיסוס, תוקי כוחה לעשות תרומה דו כהן, אז אופרים דו סקידנוס פר כהן, פרש דה פרודוסו ואי פר כהן, כמו סבנוס. מוסתים מנעסי אסונטו נעסי דף ודף חב ד', בזה שם המעיה קומץ מזמנו במשנה, Fala a Gemara trazendo a Mishnah, clima de salir mais chevetu rosto. Temos um utensílio e temos pedaços de sacrifício nesse utensílio. Os pedaços não estão se encostando, mesmo assim. Se uma pessoa impura vem e encosta em um dos pedaços, a clima de salir, o utensílio unifica, combina todos os pedaços como se fosse um pedaço só que estivesse se encostando e a impureza se espalha. E purifica os outros pedaços também com relação a sacrifício. Com relação a trumá, não se aplica. Vamos ver por que não se aplica com relação a trumá, qual é a fonte disso com relação aos sacrifícios. Fala Gmará. Miná, Nemili, qual é a fonte dessa alahá com relação aos sacrifícios? Amar Abihanin, fala Abihanin, da marca porque falou o passo. Kaf achata sarazá meleá ketoret. Uma colher e uma quantidade de ouro cheia de incenso para ser sacrificado. No Mishkan, ou no Betamigdash. Por que o pastor fala kafahat, uma colher? Já fala colher, a colher. A colher significa uma colher. Então fala Rabbi Hanina Katuva Saole Koma Sheba kafahat. A Torá veio falar que temos uma colher com incenso lá, e o incenso é um sacrifício, com certeza. Então tudo que está dentro dessa colher é como se fosse uma coisa só. Mesmo que tem porções de incenso que não estão se encostando, é como se tivesse sim se encostando, e a impureza eventualmente vai se espalhar se alguém impuro encostar em uma parte desse quitório desse incenso. Então fala Rabbi Hanin, mais ainda, essa alahá é uma alahá que tem fonte no pasuk. Essa é uma impureza de Uraita, uma impureza que foi, tem fonte na Torá. Metiv Rav Kana, Rav Kana perguntou. O Sifra Rabbi Akiva, Rabbi Akiva acrescentou, vamos ver ó, o que ele acrescentou. Hasolet, haktolet, ve'alevonah, ve'agihalim. Com relação à farinha de Minha. Sabemos que tem um sacrifício de farinha. A mesma coisa com relação ao incenso, a mesma coisa com relação a levonah, que é aquele pó, um perfume, que era oferecido no Betamidash, junto com Lechem Apanim, aqueles 12 pães que estavam no Eichal, na mesa sagrada, na Shulchan. Ve'agihalim, a mesma coisa com relação às brasas. Todos esses objetos, se estão num utensílio só, o utensílio unifica esses objetos e tem uma relação com sacrifícios. Shim nagat tvulyom bemiktsato pasalet kulo. Fala Rabbi Akiva explicando que mesmo um tvulyom, uma pessoa impura e uma empresa leve, a pessoa estava impura, foi no mikve, até o pôr do sol e tem uma empresa leve de tvulyom, é um shinilatumá, o segundo grau de impureza. Mesmo essa pessoa encostou em parte do que estava nesse utensílio. Passaret culou e invalidou tudo que estava no utensílio, mesmo aquilo que não estava encostando no pedaço que ele encostou. Esse mesmo conceito. Fala que Agmará, Verhadra Banane, isso que Rabbi Akiva se refere é uma alahá rabínica, não a uma alahá da Torá. E Rabbi Hanin disse que esse conceito é um conceito de Oraita, um conceito pela Torá. Mimai, como você sabe que essa alahá de Rabbi Akiva é uma alahá rabínica? Talvez é uma alahá da Torá. Medektanereisha, porque Rabbi Akiva veio acrescentar. Fala Ve'odama Rabbi Akiva. Rabbi Akiva falou mais o Sifra Rabbi Akiva. Rabbi Akiva acrescentou ao que estava escrito no começo da Mishnah. O que estava no começo da Mishnah é Id Rabbi Shimon ben Beteira. Rabbi Shimon ben Beteira, ele testemunhou. Essa alahá, temos Masechet Eduyot, que são os testemunhos do Sahamim, que certas coisas são alahá. E Rabbi Shimon ben Beteira testemunhou Al-Efer Hatat, Shenagata Bebe Mikzatot, Timayt Chetimayt Kulot, que se temos um utensílio com a cinza da pará do mar, uma pessoa impura encostou na uma porção de cinzas que estavam no utensílio, invalidou tudo o que estava no utensílio, mesmo as porções que não estavam em contato com o que ele encostou. E essa alahá com certeza é uma alahá rabínica. A cinza da pará do mar não são um sacrifício. Então, o pastor que falou kafahat asaraza amelá ketoret, esse conceito de kafahat, que é a colher, unifica o que está dentro, se trata de sacrifícios, como o incenso. A alahá da cinza da pará do mar é uma alahá rabínica. E Rabbi Akiva acrescentou, vektane usifra Rabbi Akiva, Rabbi Akiva acrescentou também a farinha, também o incenso, outras coisas de sacrifício, a levoná e as brasas, que se vê que essa alahá do ktore, do incenso, da farinha, que são sacrifícios, é uma alahá rabínica. Não como Rabbi Hanin disse que é uma alahá de Uraita, uma alahá pela Torá. Amar Ishtakish Mishum Bar Kapara. Falou Ishtakish em nome de Bar Kapara, respondendo isso. Não é difícil para Rabbi Hanin. Começamos a Havdalit em cima. Lo Nitzrecha Ela Leshiare Mincha. O que Rabbi Akiva falou com relação à farinha da Mincha, por exemplo? Se trata das sobras da farinha da Mincha, não do sacrifício. A pessoa que vai trazer um sacrifício de Mincha para o Betamigdash traz uma quantidade de farinha. O Kohen não sacrifica toda essa farinha. Ele pega um punhado, um kometz, e sacrifica esse kometz. O resto que sobrou vai ser dado para os Kohanim comerem, fazerem lá os bolinhos fritos de Mincha. Com relação ao resto da farinha, fala Rabbi Akiva, essa lacha também se aplica. O resto da farinha não é um sacrifício. Então fala aqui a Bar Kapara explicando melhor. Deoraita, a lacha da Torah que o utensílio unifica o que está dentro, tzarich lekli, aklimetzarfo. Algo que depende do utensílio, que precisa estar no utensílio. Aí o utensílio combina tudo que está dentro dele, por exemplo, o ktoret ou a mincha. Estão nesse utensílio para ser sacrificados. Esse utensílio unifica o que está dentro. Algo que não precisa mais do utensílio, como as sobras da farinha, não são mais sacrifícios, não precisam estar no utensílio sagrado, podem estar em qualquer outro lugar. Portanto, pela Torá, o utensílio não unifica esse resto da farinha. Se tem o resto da farinha de Minha, tem porções que não estão se encostando. Pela Torá, a pessoa que encosta uma porção não impurifica as outras. Por quê? Porque essa farinha poderia estar em outro lugar também, não nesse utensílio. Portanto, fala aqui, Bacapará ve'atura banan ve'gazru. Isso fala Rabbi Akiva. O sifra Rabbi Akiva la solet. Rabbi Akiva vai acrescentar com relação à farinha de Minha, que essa alahá de clima de Tzaref também se aplica. Que mesmo que se trata do resto da farinha, das sobras da farinha, mesmo assim, mesmo que esse resto da farinha não está dependendo de nenhum utensílio, os coelhinhos podem comer isso imediatamente. Mesmo assim, o utensílio unifica essas sobras de farinha. Isso é uma alahá rabínica. O Sr. Rabbi Hanin disse que é uma alahá pela Torá. Se trata do sacrifício por si só, mas não com relação a algo que não é mais um sacrifício, é uma sobra do sacrifício. É uma teira sólida. Isso dá para entender com relação à farinha da Mincha. Tudo bem. Ktoret ve'levoná ma'i kalemem. Porém, com relação ao incenso sagrado, com relação a levoná, aquele pó, que tem a ver com o lechem apanim, os 12 pães. O que você vai falar? Aqui temos sim, a levoná é sempre um sacrifício. Não tem sobras de levoná, tem uma porção de levoná que ficava toda semana sobre o shulchan, a mesa sagrada do Eichal. No Shabbat era sacrificado. E depois disso, o Lechem Apanim, os 12 pães, eram consumidos pelos Kohanim. O Ktoret, o incenso, tem uma porção de incenso. Ela toda é sacrificada, não tem sobras de incenso, que são para outro uso. Então, o que você vai falar? A Bíblia também fala, também a Levoná, também o incenso, tem essa Lachá de Aklim et Tzadef. Já vimos até agora, deduzimos que essa Mishnah inteira é uma Lachá rabínica. E Rabbi Hanin diz que essa é uma Lachá da Torá. Como fica isso? Amar Rav Nachman Amar Rav Baravó. Fala o sábio, nome de Rav Baravó. Kegon Shetzavran al-Gabi Kartavla. Aqui realmente se trata do Ktoret, da Levoná, porém a pessoa não colocou o Ktoret, o incenso ou a Levoná num utensílio que tem um receptáculo, colocou sobre uma tela de couro. Deoraita Yeshlotor Metzaref, que pela Torá, qual utensílio que unifica? É o utensílio fundo, que tem um receptáculo, não é uma tela de couro, por exemplo. Aí, Enlotor Metzaref. Se você tem essa tela de couro, pela Torá, esse utensílio não unifica o que está dentro dele. Veatura banan, betiknu, dafagavte, elotor metzaref. Aí veio o Venus Hamim falar Rabbi Akiva, o Sifra Rabbi Akiva, Venus Hamim decretaram que mesmo esse utensílio que não tem um fundo, ele é chato, com uma tela de couro, ele sim unifica o que está sobre ele, e se alguém encostou em uma parte, impurificou todas as outras partes. Essas alahot de Rabbi Akiva são alahot rabínicas, mas o conceito de clima de Tzaref é um conceito de Oreta pela Torá. O pliga de Rabbi Hanin ad Rabbi Chia Baraba. E Rabbi Hanin discute com Rabbi Chia Baraba. Damar Rabbi Chia Baraba, amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Chia Baraba em nome de Rabbi Yohanan. Medo tosho Rabbi Akiva nishtib nishnazo. Fala Rabbi Chia Baraba em nome de Rabbi Yohanan que era bem no Akadosh que escreveu a nossa Mishnah. Falou essa lacha de clima de Tzaref com relação aos sacrifícios. se baseou na opinião de Rabi Akiva. Ou seja, que se vê claramente que o fome Rabi Rei Abaraba, a lacha da nossa Mishnah, é baseado no que Rabi Akiva diz. Ou Rabi Akiva diz uma lacha rabínica, então a lacha da nossa Mishnah também é uma lacha rabínica. O fome Rabi Rei Abaraba tem um utensílio, que tem lá pedaços dos sacrifícios, que não estão se encostando. Alguém por encostou em um pedaço, pela Torá estaria puro o resto. Pela lei rabínica, o utensílio unificou. Rabi Hanin disse que não. Pela Torá isso está impuro, não pela lei rabínica. É uma discussão com relação a isso. Nós continuamos em frente. Hareviba Kodesh Pasul. Vimos a Mishnah, uma outra diferença entre os sacrifícios e a Truma. O quarto grau de impureza. Vimos vários níveis de impureza. Para resumir, no nosso caso aqui, temos o Avi Avota Tumá, é o corpo do falecido. É a fonte das fontes da impureza. Alguém que encosta no corpo do falecido vira Ava Tumá, a fonte da impureza. Temos mais a volta a tomar, porém, para resumir, vamos se tratar agora da impureza do falecido. Alguém que encosta no Ava Tumá vira primeiro grau de impureza. A impureza vai ficando mais fraca depois do contato. A maioria das impurezas fica mais fraca. Tem impurezas que não ficam mais fracas. Porém, o primeiro grau de impureza não impurifica pessoas nem utensílios. Vamos falar que esse primeiro grau de impureza encostou numa comida, mesmo que seja uma comida laica, hulim, fica segundo grau de impureza. Agora, o segundo grau de impureza tem a força de impurificar alimentos sagrados, como a trumá, a oferenda do Kohen e os sacrifícios. Eles viram um terceiro grau de impureza. O terceiro grau de impureza só impurifica sacrifícios, não a trumá. Então, o sacrifício vira quarto grau de impureza. Fala a Mishnah, Reviba, Kodesh Pasul, o quarto grau de impureza invalida o sacrifício. Quando o sacrifício é o quarto grau de impureza, ele está inválido, mas não a trumá. A trumá, se está em contato com o terceiro grau de impureza, a trumá é pura. Pode comer a trumá, não tem problema. Fala aqui a Gemara, Tânia fala a Breta. Amara Biosi, fala a Biosi. Minai me viva kodesh o passo. Qual é a fonte dessa alahá que o quarto grau de impureza, se é um sacrifício, ele está inválido? Vedinu, aprendemos isso por um kalva homer, uma dedução. O ma mechusar kipurim, shemutar betruma pasuba kodesh, se com relação ao mechusar kipurim. Mechusar kipurim, já vimos, vamos ver mais esse dado na continuação, é uma pessoa que estava impuro, uma impureza que tem que fazer um sacrifício depois que ele se purificar, para terminar a sua purificação. Por exemplo, uma pessoa que viu o corrimento do Zav, a semente da reprodução, 3 dias seguidos, por exemplo, ele tem que ter 7 dias de purificação, 7 dias sem ver o corrimento do Zav. E depois ele vai no mikve, e no dia seguinte ele vai trazer os sacrifícios, e depois ele está completamente puro, e só aí ele pode comer sacrifícios. Então, o Mechusar Kipuri, a pessoa que estava impuro, passou o período da purificação dele, ele foi no mikve, ele não trouxe os sacrifícios ainda, ele é Mechusar Kipurim, falta a expiação dele. Os sacrifícios que vêm expiar, eles estão faltando, isso significa Mechusar Kipurim. Ele pode comer trumá se ele é coen, ele pode comer essa oferenda. Ele não pode comer sacrifícios. Fala aqui, Agmará. Se com relação ao Mechusar Kipurim, ele pode comer trumá e não sacrifícios, que eu deduzo que a trumá tem uma lacha mais leve do que os sacrifícios. Shlishish epasum betrumá enodish yaser evila kodesh. Se é assim, que temos essa diferença entre a sacrifícios e a truma. O sacrifício está sempre num nível mais grave do que a truma. Seria a mesma coisa, assim com relação à truma. Se a truma é o terceiro grau de impureza, a truma está inválida, não pode comer, tem que queimar a truma. Então o sacrifício tem que ser o quê? Um nível mais grave. Deve ser que também o quarto grau de impureza impurifica o sacrifício, ou seja, se o sacrifício é o quarto grau de impureza, ele está impuro. Se o quarto grau de impureza encostou em outro sacrifício, o sacrifício não vira quinto grau de impureza. Velamad Mishlishila Kodesh Minatura. Fala Gemara, que já sabíamos que o terceiro grau de impureza invalida o sacrifício. Isso pela Torá nos afunde na continuação. Então, isso que falamos que o sacrifício tem um nível mais grave do que a Trumá deve ser Berebib e Kalva Homer. Deve ser que temos que falar que também o sacrifício ele é inválido se ele é o quarto grau de impureza. Quanto mais sagrado é o alimento, o objeto, mais sensível ele é à impureza, mais fácil ele fica impuro. Então também o quarto grau de impureza invalida o sacrifício. Qual é a fonte disso realmente que, se o sacrifício é o terceiro grau de impureza, ele é inválido? Quando falamos que é pasul, ele é inválido, significa que ele não pode ser consumido. Quando falamos que o sacrifício é tamê, que significa impuro, significa que ele é impuro, e tem a força de impurificar outro sacrifício. O quarto grau de impureza, ele é passul. Ele é inválido, mas ele não impurifica outro sacrifício, vai virar quinto grau. Se o sacrifício é o terceiro grau de impureza, então ele é tamê. Ele também é inválido e também impurifica outro sacrifício para virar quarto grau. Então, falando agora, qual é a fonte disso que realmente, que se o sacrifício é o terceiro grau, ele está inválido? De tempo que o valor passou, vai abassar. A xerigabe holtame. Loyahe, a carne de um sacrifício que encostou em qualquer coisa impura. Não pode ser consumido, está inválido. Milo askinan de nagaba. Xenin, na verdade, que o passou fala também, qualquer coisa impura, isso inclui também o segundo grau de impureza, também é chamado impuro pela Torá. Portanto, de que a Marachman Torá falou, Loyahe não pode comer, o sacrifício se invalida por estar na situação de terceiro grau de impureza. Levi mikava homer adamra. Isso que falamos que o quarto grau de impureza também é considerado inválido para o sacrifício, é pelo kava homer, a dedução que sempre o sacrifício é um nível mais grave de relação a impurezas do que a truma. Continuamos, o betruma e nitmet. Outra alaha fala em Mishnah, com relação a truma, a pessoa tem uma mão dele impura. A pessoa encostou em algo impuro, ele está com as mãos, é uma mão dele impura. A impureza da mão é uma impureza rabínica, que significa o segundo grau de impureza sempre. Pela Torá, ou o corpo da pessoa inteira está impuro, e não funciona o netilat yadayim, tem que ir no mikve. Ou a pessoa está completamente impura. Pela lei rabínica, tem situações que a mão da pessoa se impurifica, e a pessoa faz netilat yadayim, e é suficiente para comer truma também em certas situações. Aqui a situação é que a pessoa tem uma mão dele impura, a impureza de Shemila tomar o segundo grau de impureza. Com relação a Truma, a pessoa pode pegar a Truma com a outra mão, digamos que a mão direita dele está impura. A pessoa pode pegar com a mão esquerda a Truma e comer, não tem problema. Com relação aos sacrifícios, ele tem que ir no mikve, mergulhar as duas mãos dele no mikve. É suficiente, só assim ele pode comer sacrifícios. Fala aqui a nossa Gemara, Amar Rav Shizvi, fala Rav Shizvi, explicando melhor essa alaha. Behiburin Shah. Com relação ao sacrifício, falamos que uma mão que está impura, ele tem que levar, ele tem que mergulhar as duas mãos no mikve. Ou seja, que se a pessoa encosta no sacrifício com a outra mão, essa impureza da mão direita dele, no caso, impurifica o sacrifício. Fala Rav Shizvi, isso é só se a pessoa que vai encostar no sacrifício com a mão esquerda, que estava pura, ele pegou a mão direita dele, encostou na mão esquerda e no mesmo tempo ele encostou no sacrifício. Aí essa impureza é transferida para o sacrifício, impurifica o sacrifício. Porém, se a pessoa encostou a mão direita na mão esquerda e depois encostou a mão esquerda no sacrifício, a mão esquerda que estava pura, o sacrifício não se impurifica, fala Rav Shizvi. Avashav Rimurilo. Como falamos, se a mão direita não está encostando na mão esquerda, então o sacrifício está puro. Isso fala Rav Shizvi. O motivo dessa alahá, falam os comentaristas, é que Rav Shizvi entendeu que os sacrifícios eram uma cerca. Se a pessoa vai pegar a mão direita que está impura, encostar na mão esquerda, e ao mesmo tempo encostar no sacrifício, temos um receio. O que impede ele de pegar a mão direita dele encostar no sacrifício diretamente? Então falamos, quer saber? Você acabou de impurificar o sacrifício, você não pode comer sacrifício mais. Porém, se a pessoa mexe com a mão direita na mão esquerda, e depois desconecta as mãos, separa as mãos, e depois encosta no sacrifício, é permitido, porque aí não temos o receio que a pessoa de repente vai querer pegar a mão direita dele e vai encostar no sacrifício. Dá para entender essa diferença? Se a pessoa tem a mão direita encostada na mão esquerda, tem mais receio que a pessoa vai encostar no sacrifício com a mão direita já está próxima à mão esquerda. Porém, se as mãos estão separadas, temos menos receio. Fala Rav Shizvi, os Hamim não decretaram essa alahá. Ou seja, conforme Rav Shizvi, essa alahá não é simplesmente uma transferência de impurezas. Se fosse uma transferência de impurezas, no momento que a mão direita é impura encosta na mão esquerda, transferiu a impureza, fala Rav Shizvi que não. Não é essa a categoria do decreto. O decreto é simplesmente quando temos um receio grande que a pessoa vai acabar impurificando o sacrifício diretamente com a mão impura, então impurificamos, mesmo que não encostou diretamente, encostou com a outra mão. Isso fala Rav Shizvi. Eite de Abai. Abai perguntou contra Rav Shizvi. Yad neguvah metame chaverta letame lakodesh avalo letruma. Divere, ele fala Rebbe. A mão dele impura, que está seca. Não sei já por que a Breta fala que está seca. Porque é relevante saber se está seca ou não. Impurifica a outra mão, que não estava impura, letamela kodesh, para impurificar o sacrifício. Ou seja, o sacrifício deve virar tamê. Como já vimos que tamê significa que o sacrifício tem a força de impurificar outro sacrifício. Então, vamos falar aqui. A mão direita dele está impura, o segundo grau de impureza. A mão direita está seca. Encostou na mão esquerda. Fala aqui. Rebi, a mão esquerda dele virou o segundo grau de impureza. Se encostou no sacrifício, o sacrifício vira terceiro grau de impureza. Tem a força de impurificar outro sacrifício. A valor é trumá, mas não com relação à oferenda do Kohen. Com relação à oferenda do Kohen, não existe essa halakha que uma mão impurifica a outra mão. Isso fala aqui, Rebi. Rabi Yossi Berabi Yudá, o meu fala Rabi Yossi Berabi Yudá, lifsol avalole tamé. Fala Rabi Yossi Berabi Yudá, diferente de Rebi, que o quê? Que a mão impura dele não impurifica a outra mão para considerar a segunda mão segundo grau de impureza. A mão impura é segundo grau, a outra mão vai virar terceiro grau de impureza. Então vai só lifsol, vai invalidar o sacrifício, tornar o sacrifício quarto grau de impureza. E é só passula, é só inválido. Mas não é também, não consegue impurificar outros. Isso fala aqui a discussão que Rebi e Rabi Yossi Berabi Yudá com qual intensidade a mão dele impura impurifica a outra mão. Fala aqui, Agmará, Iamar Bishlama, Shelobe Hiburin, Haino Rebute, Deneguva. O conceito da mão seca. Vimos um tratado de Shabbat no começo, para quem se lembra, que quando a mão dele impura, por exemplo, o segundo grau de impureza, encosta num líquido, em água. Os Hamim decretaram que essa água vira primeiro grau de impureza. Uma novidade muito grande. É uma cerca rabínica, para quem quer que explique melhor essa cerca rabínica, pode mandar um e-mail, vamos explicar melhor essa cerca rabínica. Porém, o segundo grau de impureza, que encosta num líquido, ele vira primeiro grau de impureza. Portanto, fala aqui, Abraão, que a mão impura dele está seca, fala Rebi, essa mão impura que é segundo grau de impureza impurifica a segunda mão dele, segundo grau de impureza também. Se a mão dele estivesse molhada, então a mão dele ser impura encostou no líquido, o líquido vira o primeiro grau de impureza, depois o líquido encostou na segunda mão dele, então por consequência a segunda mão com certeza vira segundo grau de impureza. Fala Rebi que mesmo que a mão está seca, também é assim, a mão dele, que estava pura, se purificou agora com o contato, a impureza de segundo grau de impureza. Isso fala aqui agora. Então fala, não dá para entender esse diferente de rachismo. Que o que Shelobe Hiburin, que esse caso, que impurificamos um sacrifício, porque a pessoa encostou com a mão impura dele na outra mão, é mesmo que no momento do contato com o sacrifício, a pessoa não estava com as duas mãos encostando. Aí dá para entender, aí no rebuto de Neguvá, por isso a Breta fala que mesmo que a mão impura está seca, impurifica a outra mão. Ela ia amar birriburim, incho birriburim, lo mai rebuto de Neguvá. Por isso falamos que sempre quando transferimos a impureza de uma mão para outra para um sacrifício, é quando a pessoa está encostando as duas mãos, que diferença faz se a mão está seca ou a mão está molhada? Ou seja, o motivo de Rashizvi, que fala que a empresa só é transferida para o sacrifício, é quando as mãos estão encostando, é porque temos o receio que a pessoa vai encostar com a mão impura dele diretamente no sacrifício. Com relação a isso, não faz diferença se a mão está molhada ou está seca. Portanto, se a Breda sim fala que mesmo que a mão impura está seca, a empresa é transferida para o sacrifício, deve ser que o motivo da Mishnah não é como Rashizvi. Mesmo que as mãos não estão encostando, uma vez que uma mão encostou na outra já e se separou e vai encostar no sacrifício, é porque se transferiu a impureza da mão direita dele para a mão esquerda dele. Aí fala Rebi, mesmo que a mão direita estava seca, a mesma intensidade de impureza que estava na primeira mão foi para a segunda mão. Então fala Baie contra X, os Ramim decretaram que uma mão impura transfere a impureza para a outra mão. Por que os Hamim quiseram fazer um decreto, uma cerca, para as pessoas estarem cientes que o sacrifício é muito sagrado e é proibido impurificar? Então fala aqui, Abaye, mesmo que as duas mãos não estejam encostando uma na outra no momento do contato com o sacrifício, a impureza é transferida para a segunda mão e depois para o sacrifício. Isso fala aqui, Agmará, contra o Rashizvi. Itmaranami, essa discussão entre Abaye e Rashizvi também foi citada na próxima discussão entre Shakish e Rabi Yohanan. Eu quero resumir para ficar claro. Conforme Rav Shizvi, a impureza da mão direita só é transferida para o sacrifício quando a pessoa está encostando no sacrifício com a mão esquerda, no caso, e ao mesmo tempo encostando com a mão direita. Então aí fala Rav Shizvi, olha, temos o receio que a pessoa vai se confundir, vai escapar o sacrifício da mão dele, ele vai querer apoiar com a mão direita. Então vamos falar que esse sacrifício está completamente impuro. Abaye disse que o motivo não é esse. Vamos falar que as duas mãos estão separadas, mas uma mão entrou em contato com a outra. Os Ramim consideraram que uma mão transferiu a impureza para a outra, e essa mão esquerda vai transferir a impureza do sacrifício, mesmo que não esteja em contato. Nós temos o receio que agora a pessoa vai encostar com a mão direita no sacrifício, que você está encostando com a mão esquerda, porque a mão não está próxima à outra. Porque fala, mas não faz diferença, os Ramim precisam fazer uma cerca, afastar ao máximo a impureza do sacrifício. Então isso depende de uma outra discussão entre Ishlakish e Rabi Yohanan. Amar Ishlakish, Loshanu e Eliadó, Avaliat, Haverolo, Fadra Ishlakish. Viramos a par. Loshanu Ela, quando é que isso se aplica à nossa Mishnah? Que uma mão impurifica a outra mão e impurifica o sacrifício. É só com relação à mão da própria pessoa. A pessoa que encosta com a mão impura num outro, Beat Haverolo, a mão do amigo dele, a mão do amigo dele está pura. A questão é porque, se a Abaye tem razão, que os Ramim decretaram que a mão transfere a impureza para outra mão, com relação ao sacrifício, então uma mão impura da pessoa impurificaria a mão do amigo dele, por que não? Você vê que claramente conforme Reish Lakish, que o motivo não é esse, os Ramim simplesmente eles transferiram a impureza de uma mão para outra mão. Os Ramim só decretaram essa impureza quando temos o receio que a mão impura vai encostar diretamente no sacrifício e vai impurificar o sacrifício. Fala isso aqui, não temos o receio que a mão impura da pessoa encostou no sacrifício, que o amigo dele está encostando, não temos esse receio. Verá Biohanan, amar, fala Biohanan. Echad yadu vechad yad haveró beotá yad sol avalolitan. Fala Biohanan, que tanto a mão dele impurifica a outra mão dele, quanto a mão do amigo dele. Beotá yad, somente se ele encosta na mão impura. Se a pessoa tem a mão direita dele impura e encostou com a mão direita no amigo, na mão do amigo, a mão do amigo está impura agora. Se ele encostou no sacrifício, vai impurificar o sacrifício. Porém, se a pessoa encostou com a mão direita na mão esquerda que estava pura e com a mão esquerda encostou na mão do amigo, a mão do amigo não está impura. Continua pura. A questão é por quê? Se Rabi Yohanan fala aqui, impurificamos uma mão de uma pessoa, vai purificar a mão do amigo dele. Deve ser por quê? Porque a impureza se transfere de uma mão para outra mão. Então por que não se transfere de uma mão para a mão dele? A mão direita para a mão esquerda. Da mão esquerda para a mão do amigo. Então fala que a Gemara deve ser que Rabi Yohanan concorda com o Rav Shizvi. Que o motivo que os Ramim falaram que uma mão purifica a outra mão é porque temos o receio que a pessoa vai encostar com a mão impura diretamente no sacrifício. Então somente se a pessoa encosta com a mão impura na mão do amigo dele, como fala Rav Shizvi, Riburin Shalom. Essa empresa só é transferida para o sacrifício se as duas mãos estão em contato. A mão direita do amigo dele está encostando na mão esquerda, por exemplo, do amigo dele. E a mão esquerda está encostando no sacrifício. Aí, essa empresa é transferida. Porém, numa situação que a mão direita dele encostou na mão esquerda dele, e a mão esquerda dele encostou junto com a mão direita na mão do amigo, não temos o receio que, de repente, a pessoa vai encostar com a mão direita dele no sacrifício. A pessoa já tem a mão esquerda encostando na mão do amigo, mesmo que a mão direita está encostando na mão esquerda dele, não temos receio que de repente ele vai usar a mão direita. Está com a mão esquerda mais próxima, no máximo ele vai usar a mão esquerda, e a mão esquerda não vai impurificar o sacrifício. Isso fala aqui a Gemara, que todo motivo que a mão esquerda impurificaria o sacrifício seria que temos o receio que talvez a mão direita iria encostar. Bem, aqui tem a mão do amigo já encostando no sacrifício, e se o amigo precisa de um apoio, uma ajuda, ele vai usar a mão esquerda dele, não a mão direita. Isso fala, então, Rabi Yohanan vai como Rav Shizvi, e Reish Lakish vai como Abaye. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Mima, qual é a fonte para que Rabi Yohanan disse? Rabi Yohanan disse que a mão impura da pessoa impurifica a mão do amigo. Ele precisa de uma fonte para isso. Fala aqui, a Gemara Midei que está nesse Seifa, diz que isso é a continuação da nossa Mishnah. O que é a continuação? Depois que a Mishnah fala que quando a pessoa tem uma mão dele impura, ele tem que mergulhar as duas mãos no mikve para comer o sacrifício, encostar no sacrifício, a Mishnah continua. Sheyad metame'a chaverta lakodesh avalor truma. A Mishnah fala algo a mais. Que uma mão impurifica a outra mão com relação ao sacrifício, não com relação à truma. E já sabemos disso. Hatula amali, para que repetir a mesma alahá? Hatana nereisha. A Mishnah já fala no princípio essa alahá. Com relação a truma, uma mão impurifica a outra mão, com relação ao sacrifício, sim. Ela lav shmaminah, leatu yeyat haveru. O que a Mishnah vai falar é que a mão impura dele impurifica qualquer mão. Não só a mão dele, também a mão do amigo dele. Isso fala Rabi Yohanan, essa é fonte para Rabi Yohanan. Ve'av Reish Lakish Hadarbe. Mesmo Reish Lakish voltou atrás e concordou com Rabi Yohanan. Damar Rabi Yonah, Amar Rabi Yonah, Amar Reish Lakish. Fala Rabi Yonah, em nome de Rabi Yonah, em nome de Reish Lakish. Echad Yadu, Ve'echad Yad Chavero Be'otá Yad Yitzol Avalor Tamé. Exatamente como Rabi Yohanan diz. Entre parênteses, não explicamos qual é a intensidade da impureza que uma mão impurificaria a mão do amigo. Fala Rabi Yohanan, Yitzol Avalor Tamé. A mão impura dele encostaria na mão do amigo, a mão do amigo viraria terceiro grau de impureza. O terceiro grau de impureza só ia invalidar o sacrifício, torná-lo quarto grau de impureza, mas não ia torná-lo tamê, ou seja, impuro com a força de impurificar outros, não viria terceiro grau de impureza para impurificar outro sacrifício. Viria quarto grau de impureza. Então você vê que exatamente Rabi Reish Lakish voltou atrás e falou como Rabi Yohanan diz. Continua a Gemara. Benefissou a valor também Tanai. E essa alahá, que a intensidade da impureza da mão do amigo, a outra mão dele, só invalida o sacrifício e não impurifica o sacrifício para invalidar outros, depende de uma machloket Tanai, uma discussão dos sábios da Mishnah e da Braita. Detalhe como fala a Mishnah. Kola poster betruma metamei adain liot shniot. Tudo aquele que invalida a truma, ou seja, aquele que invalida a truma, já sabemos que é o segundo grau de impureza, que torna a truma a terceiro grau de impureza. Metamei adai, impurifica outra mão, liot shniot, ou seja, vira também segundo grau de impureza. Veyar metamei haverta, dvera biushua. E uma mão impurifica também a outra mão. Então fala aqui, da biushua claramente, a mão dele que é segundo grau de impureza, não vai purificar a outra, um terceiro grau de impureza, um nível mais leve, vai purificar também segundo grau de impureza. Então, se essa mão encostou no sacrifício, todos já sabemos que o sacrifício vira terceiro grau de impureza, chamado tamê, impuro para purificar outros também, virar um quarto grau de impureza. Isso fala a Bioshua. Fala Rahamim, não pode ser que a Bioshua tenha razão, porque a mão da pessoa está impura no segundo grau de impureza. O segundo grau de impureza nunca impurifica um outro objeto, ou que seja, também segundo grau de impureza, impurifica terceiro grau de impureza. Então fala Rahamim, que a Bioshua não tem razão. Mas lá, como você explica o primeiro de Rahamim? Rahamim não fala o que eles próprios sustentam. Shemil de Loav, Ashlishiav, deve ser que Rahamim sustentam que a mão que é segundo grau torna a outra mão terceiro grau e torna o sacrifício quarto grau. Então você vê que Ramim diz que tem que curar Bioshua. Bioshua fala que a segunda mão vira segundo grau e Ramim fala que vira terceiro grau. Fala, mas Dilma, Loshani, Losheni, Avid, Loshlishi, Avid. Fala, mas talvez não. Talvez que eu fome Rahamim. A segunda mão não é nem segundo grau, nem terceiro grau. Também os Ramim discutem com a nossa Mishnah e falam que uma mão não purifica a outra mão. Não tem a fonte de Rahamim para falar que eles concordam com a nossa Mishnah. Simplesmente falam que não faz sentido que a Bioshua disse que o segundo grau torna outro objeto de segundo grau também. Ela que há Netanai. Para essa questão depende de uma, realmente uma discussão dos Tanaim. Tentarei como falar a Breta. Yad Meguvá, Metame Traverta, Letame Bakodesh, Avalor Etruma. Deverê. Fala, Rebbe. Já vimos essa alahá antes. Que a mão dele, mesmo estando seca, impurifica a outra mão para impurificar o sacrifício. Então falou Lifsol, para invalidar, para impurificar, ou seja, uma mão impurificar a outra mão também segundo grau, tornando o sacrifício terceiro grau. A valor de truma por enrolação, a truma isso não se aplica. A truma não se impurifica pelo contato de uma mão com outra mão. Esse é o primeiro direito. Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, Omer fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, Otai Yad Yifsol, a valor também. Fala Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, a outra mão só invalida o sacrifício, tornando ele quarto grau de impureza, não terceiro grau. A mão impura que é segundo grau, torna a outra mão terceiro grau, tornando o sacrifício quarto grau. Uma discussão clara entre Rebbe e Abel Sibirabidá com relação a essa alaha. Continua agora trazendo a Mishnah. Ochlim, ochalim neguvim beadaim nesuavot. A Mishnah fala que a pessoa que está com as mãos impuras, segundo grau de impureza, como já vimos, ele pode comer a trumá, pegar a trumá, numa situação que a trumá é neguvot. Neguvot significa que a fruta da trumá nunca foi molhada depois que ela foi colhida. Um alimento seco só é vulnerável a receber impureza quando ele se molha, com o apoio do dono da fruta. Como já vimos, o conceito de kiyuta. Então, fala a Mishnah. Com relação a trumá, a pessoa pode pegar trumá, comer trumá que nunca foi molhado, com as mãos impuras, com relação ao sacrifício é proibido. Pergunta a Gemara, Tânia fala, perguntando para a Gemara, para a nossa Mishnah. Amar Rabi Hanina ben Antignos, fala Rabi Hanina ben Antignos, Vehi yesh neguvala kodesh? Existe alguma diferença entre o sacrifício que se molhou ou não se molhou? Não se aplica. Velo ribata kodesh maksharatan, pergunta a Gemara, vimos esse conceito no Tratado de Psachim, no Daf 35, Lamedei, que ribata kodesh maksharatan, de tanto que o sacrifício é especial, é querido, ele se aprende do Pasuk essa halakha, que mesmo que não se molha, ele nunca se molhou, ele é vulnerável a receber a impureza, ele é sensível à impureza. Mesmo que não se molhou, ele já é vulnerável a receber a impureza. Que a Mishnah fala que a pessoa tem as mãos impuras, ele não pode comer o sacrifício. Com certeza ele não pode comer, porque vai impurificar o sacrifício. Lotzriha, fala mais em cima a novidade da nossa Mishnah. Que goshitachav lo chaveru letorpiv. Uma situação que a pessoa não encostou no sacrifício com as mãos impuras. Outra pessoa pega uma carne do sacrifício e coloca na boca dele. Ele está puro, suas mãos estão impuras. Ou a pessoa própria pegou a carne do sacrifício com uma haste de madeira. É um pshutekli, não é vulnerável a receber a impureza. O tecido de madeira só é vulnerável a receber a impureza, tem um receptáculo. Nessa situação não temos nenhum problema de deixar ele comer isso, aparentemente. Ele não está encostando com as mãos impuras no sacrifício. Porém, o bikesh le'echol tznon do batzar shel chulin. Aqui a pessoa que ia ler, ele quer também comer rabanetes ou cebolas laicas, não sagrado de trumar nem nada, com as mãos. Vai colocar esse rabanete na boca, aí é proibido. E mais, ele quer comer junto com o sacrifício, isso é proibido. Temos o receio que a pessoa vai pegar o rabanete ou a cebola, colocar na boca, e vai talvez encostar no sacrifício que está na boca dele, vai purificar o sacrifício dentro da boca dele. Seria um problema isso falar Mishnah, é Kodesh Gazrubel, Rabanan, Trumalo, Gazrubel, Rabanan. Com relação aos sacrifícios, os Reis proibiram isso, porque temos o receio maior de impurificar sacrifícios. Com relação a Trumá, é permitido. A pessoa pode pegar a Trumá, colocar a Trumá com as mãos impuras na boca, pegar depois um rabanete, colocar na boca, não tem problema, não temos o receio que isso vai se impurificar. A pessoa vai se cuidar com relação aos sacrifícios, os Hamim dificultaram mais a Halakha, como já vimos. Continuando a Gemara trazendo a Mishnah, Onê da Mechussar Kipurim. Onê é essa pessoa, que um dos parentes próximos dele faleceu. Ou o pai ou a mãe, o irmão ou a irmã, o filho ou a filha, ou a esposa. Deus nos livre se falece alguém. Antes do enterro, a pessoa é um Onê. Não pode comer nem trumá, nem sacrifícios. Fala a Mishnah. Depois que passa a Aninut, depois do enterro, ele tem que ir no mikve para comer sacrifícios, mas não tem que ir no mikve para comer trumá. Com a Samir Rosário Kiprim, já vimos o que é, a pessoa estava impura, algumas impurezas tem que fazer um sacrifício depois, ele trouxe o sacrifício, depois de trazer o sacrifício, ele tem que ir no mikve outra vez. Foi no mikve antes de trazer o sacrifício, tem que ir no mikve também depois. Fala, Gumará, isso com relação a sacrifício, ele tem que ir no mikve, com relação a trumá, ele pode comer logo depois do sacrifício. Pergunta, Gumará, Maitá, qual é o motivo que os Hamim dificultaram a Halakha com relação aos sacrifícios? Resposta, Kivan de Adaidna Havu Asiri Asrechinu Rabanan Tvila. Uma vez que até agora ele estava proibido de comer os sacrifícios, ele era Mechussar Kipurim, ou ele era Oner, então os Hamim falaram, quer saber, a gente quer deixar bem claro para essa pessoa que tem que se proteger de qualquer coisa impura para comer o sacrifício. Ele esqueceu um pouco de se cuidar, porque de qualquer forma não podia comer o sacrifício antes de trazer o sacrifício. Ele era Mechussar Kipurim. Falaram assim, Hamim, leva essa pessoa no mikve para ele se purificar, para ele se lembrar que agora ele está permitido de comer sacrifício, mas ele também tem que se cuidar de não se impurificar. Isso com relação aos sacrifícios, com relação a trumá, os Hamim facilitaram a halakha, como facilitaram muitas halakhot, mas que é menos grave a impureza da trumá do que a impureza do sacrifício. Ficamos aqui por hoje, no próximo daf, uma nova Mishnah. No próximo daf, uma novidade muito grande. Algo que, com relação a Trumá, os Hamim dificultaram mais a Halakha do que com relação ao sacrifício. Parece contraditório? Nos vários dapim que os sacrifícios são mais graves do que a Trumá. Não percam no próximo daf, uma Halakha que a Trumá é mais grave do que o sacrifício. Obrigado pela atenção e até amanhã.